Finalmente vou poder falar disso, hein? Como aguardei esse momento, gente. Todo esse tempo eu tenho falado de jogar fora, abrir mão, pagar, mas hoje o tema é bem diferente. Vamos falar de ganhar dinheiro. Ao longo desse episódio, vou contar como resolvi um grande sequestro. Fique comigo após a vinheta, vou contar todo esse rebuliço. Ué, pessoal, tranquilão? Eu sou o Will e está começando o Ex-Devedor. O podcast que nem é Pokémon, mas está sempre evoluindo e o melhor, enquanto os boletos vão diminuindo. E aí, como você está, hein? Espero que esteja muito bem e protegido do corona. Como disse na introdução, hoje falaremos de criação de renda. Eu amo esse tema, porque ele está muito ligado à minha vida. Não só por eu ter resolvido boa parte dos meus problemas com isso, mas também da forma que eu fui educado. Eu vou explicar para você entender melhor o contexto, tá bom? Eu e meus irmãos fomos abandonados por nosso pai durante a gestação do meu irmão caçula. E por conta disso, minha mãe teve que se virar nos 30. Ela recebeu uma difícil missão de educar três filhos sozinha. E como ela não tinha quem nos deixar, ela abriu mão de um emprego convencional e começou a fazer trabalho de confeitaria. Cresci numa casa cheirando baunilha e chocolate. Ela ralou muito para nos alimentar, educar e dar valores, mesmo num ambiente muito adverso. Eu me lembro sempre da minha heroína falando assim: pode faltar o pão, mas nunca vai faltar o conhecimento, porque será isso que vai garantir o futuro de vocês. E assim ela fez e aconteceu. Que mulherão da poxa, hein? Ela é muito, mas muito clitóris das galáxias. Mas enfim, vamos pro que interessa. Eu mergulhei de cabeça na renda extra para resolver um grande sequestro. É sério, hoje eu conto rindo, mas naquele dia eu chorei. Imagina o cenário: pagamento na conta, aí você vai fazer aquela apresentação no namoro. Fomos a um restaurante muito responsa, estava tudo lindo até a hora de pagar a conta. O meu cartão de débito foi recusado. Eu olhei no aplicativo do banco, mas o dinheiro estava lá. Achei que meu cartão estava até com defeito. Por sorte, eu tinha um money no bolso, sabe por quê? Eu já estava consertando o notebook e um cliente havia me pagado naquela manhã. Me livrei de ter que lavar uns pratos nesse dia, né? Ao ligar para o banco, descobri que minha conta estava bloqueada devido a não conseguir honrar aqueles acordos juntos que eu mencionei no episódio passado. Fui lá no banco resolver minha situação. Claro que estava muito triste e fulo da vida, mas nesse dia acho que Deus viu meus esforços e mandou reforços. Um foi o amor da minha vida, que me ajudou a me acalmar e também a negociar de forma muito eficiente, e o outro foi a gerente que me atendeu. Contei toda a minha história e nesse dia, além de ter recebido uma aula de educação financeira, ela me ajudou buscando os melhores acordos que o banco poderia me oferecer. Me lembro muito bem dela no telefone mais de uma hora falando com uma renca de gente para poder conseguir descontos, juros baixos, sabe? Situações muito favoráveis para poder resolver a situação. E no final, ela disse que estava muito feliz em me ajudar porque já esteve numa situação bem parecida com a minha. Pegou alguma semelhança? Sim, foi ela que me inspirou a criar o Ex-Devedor. Mas aí aconteceu outro fato. Quase todo o meu salário ficou comprometido em pagar dívidas. A minha vida estava que nem privada entupida, sabe? Se algum desavisado desse descarga, ia bosta para tudo que é lado. Como eu já estava fazendo dinheirinho extra arrumando computadores, resolvi divulgar mais esse trabalho no OLX, no GetNinja, que é um classificado de serviços. Eu tinha até bastante clientes, a média era de dois notebooks e computadores por semana. Não pegava mais do que isso por conta do meu trabalho formal. E também eu atendia empresas e fazia visitas técnicas, mas precisava de mais dinheiro. A situação estava muito feia. Foi aí que eu decidi fazer uso de uma habilidade que eu tenho, partir para o mundo das confeitarias, inspirado pela minha mãe. Primeiro eu tentei fazer bolo nas canecas. Eles eram confeitados, bem recheados. Depositei muita esperança e o pouco do dinheiro que eu tinha nesse produto. E você acha que deu bom? Deu muito ruim. Eu flopei. Fiquei muito triste e desmotivado, mas eu não desisti, porque eu tinha um objetivo claro e preciso. Continuei focando nos computadores e em prestar meu serviço de TI. Mas nesse ano, o Brasil estava em outra crise. Era 2016, 2017, mais ou menos. E houve uma febre que eu acho que foi nacional. Em todo canto tinha gente vendendo trufas, que sinceramente, a maioria não me agradava. Eu não gostava muito daqueles recheios meio químicos e daquele chocolate gorduroso. Eu não estou criticando o trabalho de ninguém, não. Mas era o meu gosto. Eu aposto que você pensou que eu ia falar esse Gucci, né?
Mas enfim, durante o bate-boca com uma amiga falando que aquilo não era trufa, mas sim bombom, prometi que eu faria a receita original.
Vou esfregar a verdade na sua cara.
E levaria pra ela provar. E foi daí que surgiu a ideia de melhorar o produto e vender pelo mesmo preço. Eu não tinha nenhum dinheiro em casa, mas contando os meus planos, recebi um investimento anjo. Melhor, investimento fada. Ganhei R$50 e comprei tudo o que eu precisava para a primeira produção. Levei 50 trufas e eram todas de um sabor só, chocolate meio amargo. Vendi a cada uma por R$2 e 3 por 5. Voltei para casa com a bandeja vazia e com R$75 no bolso. Eu me senti o pretinho do poder nesse dia. Mas você acha o quê? Que eu gastei todo esse dinheiro com besteira? Nada! Eu já tava, ó, começando a me educar financeiramente. Reinvesti esse dinheiro comprando mais material e melhorando as embalagens. Sabe por quê? Percebi que alguns clientes compraram pra dar de presente. E aí as trufas começaram a sair com carinhas de presente. No segundo dia, fiz R$150. No terceiro, 230. E fechei a semana com 520. E isso era praticamente o que eu ganhava no mês prestando meus serviços de informática. Durante muito tempo, eu vendi chocolate somente no meu trabalho, porque eu estava tomado pela vergonha de sair por aí oferecendo minhas trufas. Mas eu percebi que meus amigos, minha família estavam me apoiando muito nessa empreitada. Eles divulgavam, vendiam quando não estavam presentes, faziam encomenda, arranjavam clientes, sabe? E quando eu senti essa energia muito boa vindo deles, eu mudei totalmente esse pensamento negativo e para onde que eu ia levar minha bolsinha térmica e comecei a ganhar dinheiro em tudo que era canto. No caminho do curso, indo pra academia, meu esporte favorito virou ganhar dinheiro. E eu fiz tanto sucesso que essa se tornou minha principal fonte de renda. Dava para me manter, adiantar alguns boletos e meu salário eu deixei exclusivo para poder pagar as dívidas. Graças aos chocolates, paguei R$32 mil de dívidas, das que mais me assombravam, que era o cartão de crédito e o cheque especial, em 2 anos e meio antes do previsto. Maravilhoso, não é? E ainda, num dos momentos mais complicados da minha vida, quando minha mãe ficou internada, em estado grave, consegui ajudar a pagar despesas médicas sem precisar atrasar nenhuma parcela. Mas assim, essa jornada não foi mil maravilhas o tempo todo, não. Eu tive que passar por algumas pedras no caminho. Para dar conta dessa produção, eu passei muitas noites em claro, cheguei a dormir 30 minutos por dia. Ficava esgotado porque eu tinha que dar conta do meu trabalho formal, dos chocolates, dos estudos, da minha vida pessoal. Tive que me virar em vários wheels. Aprendi muitas coisas nesse mundo do empreendedorismo. Ele é muito imprevisível. E para me manter vendendo bem, eu deveria sempre estar lançando novidades e agradar o público com novos sabores. E o mais legal foi que eu aprendi a ter controle das vendas, do que entrava, do que saía. Aprendi a importância de um plano de negócios bem estruturado. Lembra do falar do pensar grande? Então, aqui eu tava pensando com uma empresa multimilionária. Eu precisei de ajuda. Aí eu chamei um amigo maravilhoso para contribuir com esse projeto. O Rafa, que tá lá no ponto da Nina. A minha renda extra havia se tornado um negócio de verdade. Não era mais só fazer e vender. Tinha toda uma logística grande por trás. E ao longo dos anos, esse projeto cresceu tanto que eu tinha gente revendendo chocolates. Essa experiência foi muito gratificante na minha vida. Não só pelo dinheiro que ganhei, mas eu tive valores muito maiores do que esse, sabe? Me descobri empresário, relembrei das forças que eu tenho para poder mudar a realidade, alcançar meus objetivos e também me permitir fazer algo novo, totalmente desconhecido. E sair da zona do conforto foi perfeito para poder mudar a minha vida. Além de tudo, a maior riqueza que eu ganhei foi o apoio dos meus amigos, da minha família, do meu amor. Eu fiquei cercado de gente muito boa que acreditou no meu potencial e isso foi um gás para poder eu seguir adiante, sabe? Se você está iniciando esse mundo do empreendedorismo, quer sair do vermelho, se cerque de pessoas boas. Lembra da faxina? Joga também as pessoas tóxicas da sua vida fora. Você não precisa estar vivendo um relacionamento ou conviver com pessoas que não te edificam. E embora seja muito dolorosa, a crise e a vida clamando para ser mudada, ela nos dá vários sinais ao longo da jornada. Repara só nas situações que se repetem, seja no campo financeiro, emocional, afetivo, profissional. Se você está vivendo repetitivamente uma situação ruim, talvez se mudar de postura diante disso, novos resultados agradáveis poderão surgir. E falo isso porque através dos chocolates, da faxina e do plano que eu tracei, eu fiquei muito focado em resolver meus problemas. E essa situação ruim me permitiu que eu saísse da corrida dos ratos.
Eu tive vergonha de vender, mas eu tinha muito mais vergonha em dever. O conselho que eu costumo muito dar para as pessoas que procuram fazer renda extra é explorar suas habilidades. Faz o que você é bom, porque você vai botar muito valor. Você não deve vender só um produto, sabe? Você tem que colocar amor, carinho, dedicação, fazer algo que realmente gosta de fazer. E assim, mesmo nesse isolamento e nessa pandemia, a internet oferece diversas formas de ganhar dinheiro. Você pode fazer serviço de assistente virtual, como secretária, secretário, pode escrever e-book, fazer arte se alguém domina o design gráfico, tem o parceiro Magalu, também tem o programa de afiliados da Amazon, Hotmart, tem infinitas possibilidades, tem gente ganhando dinheiro respondendo pesquisa. E apesar de não gostar muito de dar dicas, que eu gosto que as pessoas pensem pelas próprias experiências, é de que observe a sociedade onde convive e perceba quais são as dores que eles têm. Isso aprendi num congresso de negócios e de informática, né? Observando a dor da sociedade, você consegue criar produtos incríveis e ganhar muito dinheiro, porque você está solucionando a vida de alguém. E embora eu não venda mais chocolate, continuo fazendo renda extra. Vendo coisas importadas no OLX, Mercado Livre, porque ganhar dinheiro virou meu esporte favorito, e mesmo com a minha vida tranquila e equilibrada atualmente. Então essa é a visão que eu gostaria de ter passado nesse episódio. Espero profundamente que, assim como eu resolvi meus problemas fazendo renda extra, você consiga resolver os seus também. E quanto ao sequestro que eu mencionei lá no início, é porque através desse trabalho duro e árduo, mas muito feliz, eu consegui resgatar não só o meu dinheiro que estava preso no banco, mas eu resgatei a minha autoestima, a minha felicidade, a minha tranquilidade e a minha paz. Gostou do conteúdo de hoje? Eu espero que eu tenha te inspirado a fazer renda extra. E para facilitar esse projeto, o Fale Bem e o Fale de Mim vai ser super especial. Vamos falar da Square City, que é um marketplace muito maneiro e inovador. O Helder, que idealizou o projeto, vai explicar isso melhor.
A Square City é uma plataforma que foi criada para tornar qualquer cidade um destino turístico inteligente, conectando pessoas à produção e cultura local através de produtos, experiências e serviços ao turista. É uma plataforma que derivou de uma loja física colaborativa que funcionou aí por quase 5 anos, né, aqui na nossa capital, e vendia produtos locais, artesanato, produtos de design, experiências da cidade, eventos, city tour, enfim, um monte de coisa. E agora a gente reuniu tudo isso nesse aplicativo, nessa plataforma Square City, que tem a proposta de estar em todas as capitais do Brasil e do mundo também. Para você que tem algo a oferecer para a plataforma, seja um produto, uma experiência, um serviço, é só acessar Square de quadrado, nosso quadradinho de Brasília em inglês, square.city.com. Entra lá, faz o seu cadastro e aí tem várias opções lá, seja para venda de produto, evento, experiência, divulgação, publicidade. Se você quer conhecer a plataforma e quer comprar alguma coisa de um local, vamos valorizar a produção local, né? A gente tem muita coisa de artesanato, quase 300 artesãos cadastrados hoje na plataforma aí. É só acessar SquareCity, tudo junto, .app, de aplicativo. SquareCity.app é onde você pode conhecer tudo que a cidade pode oferecer para você. E aí, mais na frente, no nosso podcast, aí a gente bate um papo e fala um pouco mais aí da plataforma. Beleza?
E você já sabe, né? O link para achar o Square City vai estar lá no nosso Instagram e também vai estar na descrição desse episódio. O ex-devedor tá chegando ao fim, mas antes de ir embora, gostaria de pedir aquela ajuda que só você pode dar. Compartilha nosso podcast aí, pô! Assim mais gente vai fazer parte do nosso time. É só apertar o botão. É facinho. Vá, faz isso aí. Faz agora, ó. 1, 2, 3, já fez? Muito obrigado, você é demais! E antes de ir embora, gostaria de mandar um beijão especial para a Fabi. Menina, você foi o gás desse episódio. E fica atento na próxima semana que vai sair um episódio super especial sobre o direito do devedor. Eu conversei com a advogada Tawane Machado e ela deu várias dicas maneiras. Não é bagunça não, hein? Tem ordem e tem a justiça pra nos defender. Então se você não quer perder isso, segue o nosso Instagram, favorita o nosso podcast na sua plataforma preferida, que assim você vai ser notificado quando sair o novo episódio do Ex-Devedor. Então é isso, pessoal. Te vejo no topo do mundo. Esse foi o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho.